Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Rumo Desportivo, o programa semanal de desporto da Universitária. Hoje vamos falar de um clube que se aproxima a passos largos do centenário. Faz 96 anos a 3 de maio. No masculino conta atualmente com 3 títulos nacionais da 2ª Divisão e está de regresso a esta época ao principal escalão do futebol português, 5 temporadas depois da última presença. Já no feminino, no 2º ano de existência, a equipa apresenta-se na 2ª Divisão com um registo imaculado até o momento, com o nome de um dos maiores dramaturgos portugueses inscrito no cartão de cidadão. O emblema de que vamos falar hoje é o Gil Vicente Futebol Clube. E temos como convidados o Denis, guarda-redes da equipa masculina, o diretor desportivo da equipa masculina, Tiago Lenho, e também o treinador da equipa feminina, Vítor Silva. Agradeço desde já a presença aos três no Rumo Desportivo. E começamos a falar da equipa masculina. Estamos a falar de uma formação que está de regresso à primeira divisão depois de resolvido o caso Mateus. O Gil Vicente vem de uma vitória por 2-0 frente ao Belenenses Sade e encontra-se neste momento na 8ª posição, com 21 pontos, mais 7 que a primeira equipa que está em zona de despromoção, o Portimonense. E recordo que a manutenção é assumidamente o principal objetivo da temporada. Os barcelenses fecham já este domingo a primeira volta do campeonato, defrontando o Paços de Ferreira, jogo na capital de móvel, que está marcado para as 15 horas. Começando pelo Denis, guarda-redes de 32 anos, que tem sido guarda-redes titular do Gil Vicente esta temporada. Estamos praticamente no fim da primeira volta. De que forma é que olha para o percurso feito pela equipa até o momento?
Até hoje, nesses jogos, né, minha primeira experiência na Europa, estou muito feliz de tá atuando aqui em Portugal. Fiquei muito feliz com o convite, né, primeiro do Gil Vicente, né. Quem me ligou foi o Thiago, que tá aqui. Depois ele pode falar um pouquinho para que eu pudesse vir e ajudar, né, o Gil Vicente a conquistar os pontos necessários e conquistar o maior objetivo, que é se permanecer na Primeira Liga. E já foram aí alguns jogos, né, do campeonato. A primeiro momento, não se sabia muito, porque a nossa equipe é uma equipe montada, todo mundo muito novo. Não sabíamos se a gente ia conseguir se encaixar direitinho toda a equipe. Mas, sem dúvida nenhuma, com o excelente trabalho do Mister, a gente vem conquistando os nossos objetivos, conquistando os pontos necessários e até surpreendendo a todos de certo modo, né? Até hoje está na 8ª posição. E vamos também, uma coisa inédita também no Gil Vicente, terminar um primeiro turno sem uma derrota em casa, que eu acho que isso é muito importante, fazer da nossa casa de Barcelos uma pedreira mesmo e sempre jogos difíceis.
E olhando precisamente para esse registo e para as tais surpresas, estamos a falar de um Gil Vicente que conseguiu uma vitória frente ao Porto, outra contra o Sporting, e empatou igualmente contra o Braga e o Vitória. Para uma equipa, Denis, que veio diretamente do Campeonato de Portugal, da 3ª Divisão, que tipo de visibilidade e de sinais dão estes resultados?
Não, muito importante, né? Eu acho que até por esses resultados, já começando na estreia contra o Porto, sem ninguém saber muito o que poderia acontecer, todo mundo muito com um pouco de receio ainda como a equipe ia se comportar dentro de campo, e nós jogadores correspondemos muito bem. Eu tive muito pouco tempo para trabalhar e para me enturmar também, porque eu cheguei na segunda-feira, no dia 5, né, de agosto, e no dia 10 já estava atuando, já estava em campo contra o Porto. E foi uma vitória muito boa, uma vitória que nos deu uma moral muito grande para que a gente pudesse dar sequência no campeonato.
Falando dessa diferença de registo, de facto, em casa o Gil Vicente é a terceira equipa com mais pontos conquistados, apenas atrás de Benfica e do Porto. Os gilistas e os portistas foram os únicos que ainda não perderam o seu reduto em Portugal, e é um fenómeno que mesmo a nível europeu não é assim tão comum. No caso da equipa de Barcelos, estamos a falar de 9 jogos, 17 pontos em casa. Mas, por outro lado, fora de casa, a equipa apenas conquistou 4 pontos em 7 partidas, que é o terceiro pior registo, ou seja, acaba por inverter um pouco aquilo que acontece em casa. O que é que tem faltado, Denis? Já falou, de facto, da importância de jogar em casa e da fortaleza que se criou, mas, por outro lado, fora de casa, o que é que tem faltado à equipa para conquistar mais pontos?
O que o Mister, né, o Vitor pede para a gente. A gente tem que, a nossa equipe tem que melhorar, né, o desempenho fora de casa. Estamos fazendo dentro de casa uma fortaleza, conquistando pontos importantes. Só que para o nosso objetivo maior, a gente precisa também conquistar pontos fora, né? Então, é isso que a gente trabalha no dia a dia, que a gente está aprimorando para que esses pontos venham agora, né? Respeitando qualquer outra equipe que a gente vai enfrentar fora de casa. Mas a nossa equipe está sempre muito preparada para que a gente possa trazer, sim, os pontos necessários.
Além do campeonato, o Gil Vicente participou esta temporada, como é natural, na Taça de Portugal e na Taça da Liga. Na Taça de Portugal, em primeiro lugar, eliminou o Penafiel, na terceira eliminatória, uma equipa da segunda divisão, mas depois caiu aos pés do Braga, aqui em Braga, no Estádio Municipal. E, em relação à Taça da Liga, a equipa consegue chegar à fase de grupos e acaba por conquistar uma vitória na última jornada, já sem hipóteses, num grupo que tinha Sporting, Portimonense e Rio Ave, sendo que o Sporting foi a equipa que se apurou. Denis, acredita que de facto a equipa poderia ter chegado mais além, tanto numa competição como na outra, ou acha que correspondeu às expectativas que a equipa tinha traçado para estas competições?
Não, pelo desempenho da equipe, no campeonato, sem dúvida nenhuma, a gente poderia ter sim ido um pouquinho mais longe nas duas taças, né? Sabíamos que ia ser muito difícil, sabíamos também que não era o foco principal as taças, mas tenho certeza que o Gil Vicente em nenhum jogo ele vai entrar para perder. A gente entrava para ganhar, mas infelizmente caímos num grupo também que não era fácil e não conseguimos a classificação. Mas, como o Mister falou, a gente fez de tudo para que a gente pudesse ganhar, como vencemos a última partida da Taça da Liga. Infelizmente já não valia, né? Não valia muita coisa, não valia uma classificação, mas terminamos o último jogo da Taça da Liga com a cabeça erguida, fizemos o nosso melhor. E voltamos, né, todos os nossos as nossas concentrações para que é o mais importante hoje, que é o campeonato.
Num plantel atual de 25 jogadores, em relação à temporada passada, o Gil Vicente manteve 4 atletas: o guarda-redes Wellington Luiz, o defesa Edwin Venta e Banguera, e os médios Isaia e Juan Vila, que entretanto foi emprestado ao Faf neste mercado de inverno. Estamos a falar de jogadores, estes quatro, que têm sido pouco utilizados. O Dani já falou de como foi, falou um pouco de como foi chegar a Barcelos e as dificuldades iniciais que a equipa teve em enturmar-se. Recuando um pouco a esses momentos, como foi esse processo de criar rotinas? Os jogadores não se conheciam. Havia um outro caso, em que, de facto, os atletas já tinham sido companheiros, até no Brasil, no caso do Denis. Mas quais foram as principais dificuldades neste processo de adaptação?
Eu até falo e brinco um pouco que eu não tive escolha e não tive tempo de adaptação, né? Que eu já cheguei e já fui pro jogo. Mas o que facilita muito, né? Eu falo no meu ponto de vista, de sair do meu país, que é o Brasil, e vir para Portugal, a língua facilita muito, né? Isso sem dúvida. E temos muitos brasileiros também no time, né? Então isso facilita muito essa adaptação. Já tive aqui no Gil Vicente, já tive companheiros que jogou junto comigo no Brasil, o caso do Igor Nogueira. Fomos companheiros em 2018, jogando pelo Figueirense. Então já o conhecia, já tinha jogado bastante junto com ele. E os outros jogadores, sem dúvida nenhuma, principalmente os brasileiros, já conhecia ou de jogar contra, ou de estar sempre assistindo os jogos e conhecia um pouco.
Mas a nível tático, houve mais dificuldades nesse aspecto de criar rotinas?
Não, o tático, na verdade, isso aí é na verdade com o tempo, com os treinamentos, né? Tanto que no começo da época o Vitor, o Mister treinava muito mediados, 2 turnos, e isso também facilitou muito para que a equipe entendesse o padrão de jogo, o esquema de jogo, como ele gosta que a equipe jogue. Eu acho que isso é nos treinamentos que nos facilitou muito nos jogos, né? A gente treinava muito, todos os dias, arduamente, né? Podia estar sol, chuva, frio depois. Então acho que essa determinação do Mister foi muito importante para que a nossa equipe se entrosasse o mais rápido possível.
Um dos responsáveis pela construção do plantel está aqui presente, que é o Tiago Lenho, o diretor desportivo do Gil Vicente. Falou-se muito nessa altura na construção de um plantel totalmente novo, uma equipa que vinha do Campeonato de Portugal e que estava de regresso à primeira divisão. Tiago Lenho, quais é que foram os principais desafios na construção desta equipa?
Muito boa noite. Antes de mais, queria agradecer o convite da Rádio Universitária Domingo à nossa presença aqui, que é sempre para nós um prazer estarmos em representação do Gil Vicente. Respondendo à sua questão, o desafio era mesmo esse, era construir uma equipa de raiz. Ficaram, como disse, quatro elementos da temporada passada no plantel. Procuramos, obviamente, criar uma base com alguns jogadores, não temos muitos, mas era importante termos aqui alguns jogadores que tivessem um conhecimento daquilo que é a realidade do Campeonato Português. Penso que isso foi conseguido. Conseguimos abrir uma espinha de 3, 4 jogadores que tinham algum conhecimento e até também com o aval do Mister Vítor Oliveira.
Eu recordo, por exemplo, o caso de Soares. O Vítor Oliveira já o tinha treinado noutras duas equipas, no Arouca e no União da Madeira. Houve também esse cuidado de facto do treinador também já conhecer alguns jogadores?
Claro, obviamente, sem dúvida. O Soares vinha fazendo a grande parte da sua carreira até na segunda liga. De repente, quando o Mister entrou, foi um dos nomes que ele sugeriu, também porque já o conheceria e sabia bem da sua valência e daquilo que ele podia trazer à nossa equipa. E não se enganou, porque é titular praticamente absoluto e tem tido prestações muito, muito boas na nossa equipa. Assim como o Sandro, também foi um jogador que eu já conhecia, tal como o Ruben Fernandes também, que é hoje o nosso capitão. E é uma pessoa com muito perfil para isso e para nós é muito importante. O Denis chegou um pouco mais tarde e também é um elemento que também nos dá aqui uma grande ajuda a nível de balneário pela sua experiência, porque tem muitos companheiros, como disse, também brasileiros que olham para ele e o respeitam acima de tudo, que olham para ele até como uma referência no caso dos guarda-redes, que tivemos um episódio engraçado quando o Denis chegou e ele certamente se recordará. Chegou um bocadinho assim de surpresa e quando os outros dois brasileiros guarda-redes o viram, ficaram até um bocadinho espantados e até partilharam com ele que eram fãs dele. Foi um momento engraçado. Isso também denota aqui o respeito que os colegas também têm por ele, muito pela postura e pela carreira que ele vem tendo ao longo dos anos.
A verdade é que depois dessa construção do plantel, entretanto, estamos no novo mercado, o mercado de inverno. Este mês o Gil Vicente viu regressar Ruben Ribeiro, que já tinha atuado na segunda metade da época 2015-2016 ao serviço do Gil Vicente, também na Primeira Liga. Qual é a importância, Tiago Lenho, deste reforço? E pergunto também se há possibilidade de haver mais jogadores novos nesta fase da temporada.
O Ruben foi uma oportunidade de mercado, né? O Ruben estava sem clube, nós tivemos conhecimento, analisámos a hipótese e aquilo que ele poderia acrescentar ao grupo, juntamente com a equipa técnica. Fomos unânimes nessa decisão, que seria obviamente uma mais-valia. É um jogador que o seu currículo fala um bocadinho por si, né? Ele tem muitos anos aqui de Primeira Liga, tem uma passagem no Sporting. A qualidade dele é por demais evidente. Penso que também foi já visível nestes dois jogos aquilo que ele trouxe à nossa equipa. É um jogador com maior capacidade de reter a bola, de gerir os momentos de jogo, e sem dúvida que essa sentimos nós, que era uma das lacunas, digamos assim, da nossa equipa. Que alguns jogos em casa precisávamos ali um bocadinho mais de alguém que tivesse essa capacidade de ficar com a bola e de gerir melhor aquilo que é os tempos de jogo. Muito pode estar muito ligado também com o facto que falámos há pouco, termos bastantes jogadores que não tinham um conhecimento total daquilo que é a realidade do futebol português, e o Ruben trouxe sem dúvida nenhuma isso, e é obviamente uma mais-valia. Relativamente ao mercado, o mercado fecha a 31 de janeiro. Hoje em dia há uma grande movimentação dos jogadores, é muito fácil os jogadores se moverem de um clube para o outro. Nós temos de estar aqui, não estamos aqui excessivamente preocupados ou à procura de alguma posição em específico. Estamos atentos, porque sabemos que tanto podem acontecer saídas e nós temos de ter a capacidade de responder rapidamente para repor alguém no plantel. E obviamente é um trabalho que já foi feito e estamos aqui preparados caso haja alguma necessidade Estamos preparados para corresponder e para tentar, pelo menos, recompor aqui o plantel dentro daquilo que são exigências também do Mister Vítor Oliveira.
Segundo a imprensa nacional, haverá eventualmente um interesse do Gil Vicente em Lucas Silva, jogador do Flamengo. Pergunto-lhe se de facto há esse interesse ou se há a possibilidade de haver essa contratação. E, por outro lado, se, em relação ao caso do Alex Pinto, um jogador emprestado pelo Benfica, se houve alguma tentativa do Benfica de resgatar o jogador para ter eventualmente mais minutos de jogo noutra equipa.
O Lucas Silva foi uma situação que, sinceramente, não é nova. Já falámos no início da época, na altura até tivemos ali algumas conversações com o Flamengo, até acerca de um outro jogador, que não é o Lucas Silva. O Lucas Silva veio depois à baila. Entretanto, a gente foi construído o plantel, que isto é muito um mercado muito, muito ativo e não deu tempo para estarmos à espera de uma outra situação. Tivemos que avançar. Agora, neste mercado, voltou-se a falar do Lucas Silva, é verdade. Não é uma prioridade para nós, nem estamos aqui muito preocupados em conseguir essa contratação. É um jogador que tem qualidade inegável, fez alguns jogos até na Série A do Brasil pelo Flamengo, uma das melhores equipas do mundo, como comprovou no Mundial Clubes. Não é, como disse, uma prioridade. Se vier a acontecer, será obviamente uma mais-valia para a equipa, mas não estamos muito preocupados com a situação do Lucas Silva, uma situação que foi falada sim, mas não há aqui digamos, meter a vida para conseguir trazer o Lucas Silva.
Portanto, é uma contratação que não está iminente.
Não, foi falado, estamos a analisar na possibilidade, porque sabemos também as diferenças que existem a nível financeiro de um mercado para o outro, especificamente do Flamengo para a realidade de Gil Vicente, não tem nada a ver. Isso seria sempre um entrave. Se houver aqui, se for uma boa oportunidade, como lhe disse há pouco, a questão do Ruben Ribeiro foi uma excelente oportunidade para nós e aproveitamos. Se for uma boa oportunidade para o Gil, poderemos obviamente ponderar a contratação dele. Se, caso não seja, não vamos aqui entrar em loucuras.
Mas em relação ao caso do Alex Pinto?
O Alex é jogador do Gil Vicente até junho, tem empréstimo de um ano. Obviamente, é aquilo que eu estava a dizer, o mercado hoje em dia é muito versátil e obviamente que há sempre clubes que estão atentos e tentam procurar jogadores que possam não estar a ser tão utilizados ou possam eles considerar de alguma forma que não estejam satisfeitos. Neste caso, sinceramente, não se põe. O Alex tem tido um profissional muito exemplar. O Denis está aqui ao lado, sabe daquilo que eu falo, e ele vai certamente continuar connosco até o final da época.
Denis, falar deste Gil Vicente é inevitavelmente falar do carismático treinador Vítor Oliveira. Aos 66 anos já subiu 11 vezes da 2ª para a 1ª divisão, ou seja, equipas da 2ª para a 1ª divisão, a última das quais na época passada com o Paço de Ferreira, mas esta temporada decidiu abraçar um projeto diferente e o mais complicado, segundo o que Vítor Oliveira já foi dizendo, esta temporada. Denis, não sei se tinha conhecimento do percurso de Vítor Oliveira antes de chegar a Portugal e depois de o conhecer, de que forma é que lida o trabalho, digamos assim, deste treinador?
Uma das formas para que eu aceitasse vir para o Gil Vicente e aceitasse esse desafio foi conhecer um pouco da história do Mister. Né? Eu procurei saber como ele trabalhava, como, aonde, como é que foi os resultados, porque eu acho que isso para um atleta também é muito importante. E antes até de chegar no Gil, já conhecia a história, pude ligar e conversar com o Nogueira, que já estava aqui trabalhando com ele no plantel, e fiquei sim conhecendo a vitoriosa carreira que ele tinha, né? Quase todas na segunda liga, como você diz, nos últimos 12 anos, 13 anos, ele tem 11 subidas, e isso não é para qualquer um, né? Então isso mostra muito a qualidade que o Mister tem. Então, uma das coisas de eu aceitar o desafio e vir para Portugal, vir para o Gil Vicente, pode ter certeza que foi também o currículo do Mister.
Tiago Lenho, no final de outubro, a equipa vinha de uma série de 8 jogos sem ganhar para o campeonato e após a derrota frente ao Famalicão, em Famalicão, o Vítor Oliveira ponderou a possibilidade de sair do clube, dizendo que ia reunir com o presidente. Depois da reunião, o treinador acabou por ficar e o Gil Vicente, é verdade, alcançou 3 vitórias consecutivas. Até que ponto é que este momento foi importante para aquilo que é a prestação atual do Gil Vicente?
O Mister realmente nessa fase ponderou à saída, juntamente com o presidente, mas não teve nada a ver com os resultados desportivos que vinham acontecendo. Teve a ver com uma outra situação que ele achou que poderia estar a prejudicar mais aquilo, o clube do que aquilo que estava a ajudar, na cabeça dele, obviamente, porque nós nunca interpretámos a situação dessa forma. Foi feito um claro. Foi aclarada essa situação e o Ministro acabou por entender também a nossa parte, a parte essencialmente do Presidente, e ele decidiu continuar e bem para nós. Esse momento marca realmente ali uma mudança a nível de resultados, porque ganhamos 3 jogos consecutivos. Não olho para ele como tenha sido isso a mexer com o que quer que seja, sinceramente. A nossa equipa, o Dani está aqui, pode comprová-lo, sempre foi estável. Nunca tivemos ali um momento de instabilidade, mesmo passando 8 jogos sem ganhar. O ambiente foi sempre um ambiente muito estável, de muita tranquilidade, porque continuámos a acreditar, quer no Mr. Vitor Oliveira, quer no plantel que ele tinha à sua disposição. Acho que aquilo foi consequência natural do trabalho e não olho para esse momento como uma marca que fez mudar algo. Porque as coisas continuaram exatamente da mesma forma como estavam, continuaram a trabalhar com a mesma seriedade que vinham trabalhando até ali, apareceram foi as vitórias.
E como sabe, isso obviamente muda muita coisa. O contrato do Vítor Oliveira é até ao final da temporada. É vontade do clube, da estrutura do futebol, que o treinador possa continuar na próxima temporada? Obviamente que ainda é um pouco cedo para falar sobre isso, porque lá está, os resultados têm a sua influência, mas existe essa vontade da estrutura do futebol?
Como disse, é cedo para falarmos numa situação dessas. O Mr. Vítor Oliveira, ao longo da sua carreira, sempre fez contratos apenas e só de uma época. E neste momento será muito precoce estar a falar dessa situação. O nosso foco passa por conseguirmos a manutenção. Quanto mais cedo, obviamente, melhor para nós. Quando nós atingirmos esse objetivo, obviamente aí vamos ponderar, e seria injusto da nossa parte, se dissessemos que não queríamos continuar com o Mr. Vítor Oliveira depois de conseguir um objetivo tão difícil como é este, de manter o Gil Vicente na Primeira Liga, depois de tudo aquilo do contexto de onde vem o clube, no fundo, passar de uma terceira divisão para uma primeira divisão, pronto, por tudo aquilo que já falámos, a construção de um novo plantel. Seria injusto a nossa parte se não o fizéssemos, né? E pouco inteligente.
Falando também um pouco da próxima temporada, porque obviamente tem que ser preparado, independentemente do treinador que possa estar. Este ano foi diferente para o Gil Vicente, porque teve que construir uma equipa quase a 100%. A minha questão é a seguinte: vai ser também um pouco neste sentido de contratar quase um plantel inteiro que vai passar a aposta do Gil Vicente para a próxima temporada, ou haverá outro tipo de dinâmica na formação do plantel?
Obviamente que será totalmente diferente, não é? Nós temos 14 jogadores com contrato para a próxima época também. O Denis é um deles e ele certamente quererá continuar aqui em Barcelos e a defender as cores do Gil Vicente. E a nossa abordagem vai ser diferente também por isso, porque temos já jogadores com contrato. Aquilo que vamos procurar será, obviamente, recompor aquilo que são as saídas, que poderão ser as saídas do plantel. Mas não passará certamente por estar a contratar um plantel totalmente novo como aconteceu esta época.
Em relação à questão da aposta da formação, o Gil Vicente tem um jogador de Barcelos e que também passou pela formação do Gil Vicente, o Henrique, lateral esquerdo, e que tem sido titular. Olhando agora para o panorama de futebol nacional, há também o fenómeno das equipas sub-23 e um ainda mais antigo, que é o das equipas B. O Gil Vicente pondera a possibilidade de avançar com a criação de uma destas equipas ou não?
Foi uma situação que já foi ponderada à época transata. Acabou por não se avançar. Muito sinceramente, penso que o clube terá neste momento outras prioridades, e falo muito de infraestruturas de trabalho. Porque a nossa formação, apesar dos bons trabalhos que vêm sendo feitos na formação e mesmo agora na parte do futebol feminino, carece muito de infraestruturas próprias para poder desenvolver o seu trabalho. Acrescentar aqui uma outra equipa sub-23, obviamente que em nível desportivo tinha claras vantagens nós termos aqui uma equipa sub-23. a nível de clube e olhando para a realidade do clube hoje, será muito difícil o Gil Vicente estar a formar um plantel sub-23 tendo poucas ou nenhumas infraestruturas para poder realizar um trabalho como deve ser, de uma forma profissional, porque não queremos andar aqui sujeitar-nos a ter formar mais uma equipe e andarmos ainda aqui, ainda mais com a casa às costas. Portanto, nós queremos formar uma equipa sub-23, sim, é um dos objetivos do clube. Sem infraestruturas, muito complicado fazer essa aposta.
Quando fala de infraestrutura, está a falar precisamente de que tipo de equipamentos?
Estou a falar de campos de treino, essencialmente, porque o Gil Vicente não tem, não é? O Gil Vicente tem o seu estádio, tem o Adelino Ribeiro Novo, que utilizamos a maior parte das vezes para a equipa sendo a treinar, e depois a realidade da formação anda um bocadinho com a casa às costas, não é? Utilizava vários campos ali na periferia de Barcelos, e isso não é o cenário ideal, muito menos numa equipa sub-23 que existe, tem logo uma exigência de competir num relevado natural. Portanto, não é uma situação que o Gil Vicente tem urgência em corrigir, e em, o crescimento do clube passa também muito por aí. Nós temos que ter aqui algumas prioridades, e penso que a prioridade passará dar um passo cada vez, não é? Ou seja, não pôr a carroça à frente dos bois, como se diz na gíria. Obviamente, primeiro criar as infraestruturas e só depois aí pensar em criar uma equipa sub-23.
O Denis, guarda-redes da equipa do Gil Vicente, está na sua primeira experiência fora do Brasil. É o único jogador do Gil Vicente e apenas um de 10 jogadores do campeonato que contam com todos os minutos na prova. Aos 32 anos, depois de se ter estreado como sénior no Ponte Preta, de 9 anos no São Paulo e nos últimos 2 anos no Figueirense, como já disse, o Denis está na primeira experiência em Portugal e também no estrangeiro. O que é que o levou a aceitar este projeto e, por outro lado, que balanço faz em termos pessoais, não só a nível desportivo, mas também a nível cultural, porque há obviamente as suas diferenças e também as suas semelhanças, como já o Denis referiu, em relação à língua, e se, como o Tiago Lenha há pouco vaticinou, há essa possibilidade de continuar no clube na próxima temporada?
Para mim está sendo muito importante. A gente se fala muito no Brasil, no futebol europeu, e era sempre uma vontade, né, que eu sempre tive na minha carreira. Já tive algumas outras oportunidades no decorrer da minha carreira de vir para a Europa e acabou não dando certo em umas 3 ou 4 oportunidades. E
algumas
dessas
oportunidades foram em Portugal?
Teve uma que era em Portugal e as outras 2 ou 3, se eu não me engano, era na Itália.
Pode-nos revelar quais é que eram esses projetos?
Prefiro não revelar. Não, mas eram clubes, não eram clubes de ponta ou clubes grandes, mas sim clubes com uma grande forma de trabalho, né? Não, sem dúvida nenhuma. E para mim, que era, acho que isso vai mais de jogador, eu queria um dia jogar um campeonato europeu independente. Sempre acompanhei os campeonatos daqui, tanto campeonato português, já acompanhei muito, campeonato espanhol, campeonato italiano, né? O alemão muito pouco, mas se via pelo Bayern, pelas outras equipes grandes que existe. Mas sim, era um sonho de vir, era uma vontade, né, profissional de jogar fora do Brasil. E hoje estou muito feliz, na verdade aceitei, vim para o Gil Vicente. Hoje, pessoalmente, a qualidade de vida que se tem em Portugal não tem nem como comparar com a qualidade de vida no Brasil hoje, com a segurança, com a família. Hoje minha família anda muito mais tranquila aqui, então isso me dá uma tranquilidade maior também para se trabalhar e focar a maior parte das energias só no trabalho. Então está sendo uma experiência ótima, uma experiência muito boa, né? Correspondendo também, eu acho que com que a equipe, com que o clube precisava, né? Dando a resposta dentro de campo, trabalhando seriamente, conversando, sendo um dos líderes no balneário, conversando com os atletas, acho que tratando a cada treino e a cada jogo com a maior seriedade que um profissional de futebol tem que ter. E fora isso, a qualidade de vida com a família, né, que eu já citei. E aqui em Portugal, aqui em Braga, se vive muito bem.
Falando da experiência do Denis no São Paulo, onde esteve para quase uma década, o Denis jogou com jogadores como Rogério Ceni, Cicinho, Lúcio, Miranda, Casemiro, Hernanes, Oscar, Jadson, Paulo Henrique Canso, Kaká, Lucas Moura, Rivaldo também, Luís Fabiano ou Alexandre Pato. Estamos a falar de jogadores internacionais brasileiros e que tiveram alguns deles muito sucesso a nível europeu. Que tipo de experiência, o que é que vem à memória, digamos assim, quando se fala de facto deste percurso no São Paulo e no caminho quase de simbiose com o Rogério Ceni, onde teve de disputar durante vários anos a titularidade na baliza de São Paulo e depois o Rogério Ceni até chegou a ser treinador do Denis quando passou para essa função.
Na verdade, eu cheguei em 2009, né, no São Paulo. Não era nem para disputar uma titularidade com o Rogério Ceni, porque ele no São Paulo ele é unânime, não tem como competir, né, e tentar tirar uma posição de uma carreira que o Rogério teve. Mas sim, fui contratado com 21 para 22 anos para me preparar para substituí-lo, né? Essa era a mentalidade na época do São Paulo. Então, fui contratado em 2009. Pude pegar muita experiência junto com ele, que foi um grande guarda-redes. Me ajudou muito também no, nos treinamentos, né? Eu aprendi muito com ele. E com os outros jogadores também. Eu acho que você está no dia a dia trabalhando com jogadores de níveis, né, que foram já considerados melhores do mundo, como Kaká, Rivaldo, Pato, até o próprio o Ganso, né, Luiz Fabiano, que são jogadores que se despontaram, jogadores de seleção brasileira. Então isso me deu uma experiência muito boa e foram 9 temporadas. Passou muitos jogadores, né, pelo São Paulo nesses 9 anos.
Também jogou com alguns jogadores que hoje estão em Portugal, já estiveram, como o Renan Ribeiro, que está agora no
Sim, o
Sporting,
Renan Ribeiro foi meu companheiro de clube também,
o
eu acho
próprio
que durante 2 anos, dois anos e meio.
Kardec, que jogou no Benfica e depois também no São Paulo.
Kardec também, né? Então são jogadores que passaram, uns estão aqui em Portugal, outros que passaram pelo campeonato português, né? Tem o próprio, hoje, que está no Rio Ave, o Aderlan, que jogou comigo, o Matheus Reis também, que é o lateral esquerdo, né, que jogou comigo no São Paulo. Então
O
a gente
próprio
se
Sousa, que
encontra,
jogou no Porto
o próprio
também.
Souza, o Souza você já citou, né, o Casemiro, o próprio Militão. Então assim, são vários jogadores, né? São Paulo é sem dúvida um dos maiores clubes, e um dos clubes mais vencedores do Brasil, né, e eu pude compartilhar um pouco disso, né, pegar uma grande experiência atuando esses 9 anos, né, fazendo, se eu não me engano, nos últimos 23 anos eu sou o terceiro goleiro que mais jogou, né, sem ser o Ceni, com mais de 1.000 jogos. Depois o Zete, que pegou a época de 92, 93, quando foi bicampeão de Libertadores, bicampeão mundial. E eu aí no comecinho com 173 jogos, né, mas nos últimos 25 anos sou o terceiro goleiro que mais jogou pelo São Paulo.
Fechamos desta forma o capítulo da equipa masculina e passamos para o capítulo da equipa feminina. O Gil Vicente apresenta pela segunda época consecutiva uma equipa de futebol feminino. Está a disputar a Série A da segunda divisão, na qual tem sido até agora imbatível. Tem mais 9 pontos que o Vitória Sport Clube e mais 10 que o terceiro, o Brito, sendo que passam à segunda fase os dois primeiros classificados. Depois da vitória por 1-0 frente ao Vila Verdense no último domingo, na próxima jornada, no domingo, às 15 horas, o Gil Vicente defronta precisamente o Brito, fora de casa. E um empate garante já o acesso à fase de subida. Temos como convidado o Vítor Silva, que é o treinador desta equipa. Sentem já a necessidade e essa responsabilidade de garantir já o apuramento a 3 jornadas do fim, ou sentem que é algo que vai por acontecer de forma natural?
Primeiro de mais, boa noite e agradecer o convite por falarmos de futebol feminino. Não é obrigatório já garantir, mas é o objetivo. Quanto mais cedo garantirmos esse primeiro objetivo da época, melhor. Vimos um jogo difícil, não é? Tivemos um jogo difícil contra o Vilabardense, que nos deu uma margem maior sobre o terceiro classificado, mas podemos agora olhar para o jogo do Brito com como conseguirmos o primeiro objetivo da época, passar à segunda fase.
Estamos a falar de um percurso no campeonato em que se somam 10 jogos, 10 vitórias, 91 golos marcados e 3 sofridos, a que se podem juntar mais 2 vitórias na Taça de Portugal, num registro de 8-1 em termos de golos. No início da temporada, quando o Vítor Silva foi contratado para orientar esta equipa, pensavam que era possível atingir um registro deste nível?
Preparámos a equipa com alguma antecedência. Não é fácil que arranjar jogadoras com muita qualidade. Sabemos da realidade do futebol feminino em Portugal, além de se falar que há uma grande aposta. Sabemos que tivemos que andar atrás de algumas jogadoras aqui pela zona. O Gil Vicente deu-nos condições para conseguirmos um plantel e desde o início da época apontámos para o primeiro objetivo da época, que era passar à segunda fase, e se possível sem nenhuma derrota.
O Gil Vicente está também em prova na Taça de Portugal. Eliminou o Brito por 5-0 e o Palmeirense por 3-1 até o momento e agora defronta uma equipa da primeira divisão, o atual quinto classificado, o Fofó, o Futebol Benfica. De facto, essa partida vai acontecer nos oitavos de final no dia 26 de janeiro, sendo que na temporada passada o Gil Vicente foi também afastado pela equipa da primeira divisão, o Estoril, numa eliminatória anterior. Agora, acreditam que é possível um desfecho distinto contra uma equipa que inclusivamente está a disputar a Taça da Liga?
Aquilo que eu passo para as minhas jogadoras é que no futebol não há impossíveis. É uma equipa que, atrás das três profissionais, está na luta e ainda esta semana, no Canal 11, deram uma entrevista entre os quatro treinadores e o treinador do Benfica admitiu que foi um dos jogos mais difíceis que teve contra o Futebol Benfica. É uma equipa que tem muita experiência, mas nós, em nossa casa, e vamos querer passar à próxima eliminatória.
Houve uma troca de treinador esta temporada, saiu o José Bento e entrou o Vítor Silva. Na época passada, o Gil Vicente não conseguiu chegar à fase de subida, ficou no quinto lugar da Série A da 2ª Divisão. Além da troca de treinador, Vítor Silva, olha para outros fatores que tenham ajudado esta equipa do Gil Vicente a crescer.
A nossa base não foi muito diferente da equipa sénior masculina. Nós temos, da época passada, 3-4 jogadoras. Do resto, é tudo jogadoras novas. Conhecem-se mais, são todas jogadoras portuguesas que jogaram umas contra as outras, mas vêm quase todas de clubes diferentes. Por isso também no início construímos a equipa com mais soluções do que havia na época passada.
Este ano houve um crescimento de 5 para 8 séries na 2ª divisão, ou seja, acompanha aquilo que o Vítor estava a dizer há pouco do crescimento do futebol feminino em Portugal. À segunda fase passam os dois primeiros de cada uma destas séries, dividindo-se depois em Série A, em Série Norte e Série Sul. O vencedor de cada uma sobe à primeira divisão, ou seja, entre Gil Vicente, Famalicão, Fiães ou Boa Vista, as equipas têm dominado as respectivas séries a Norte, só uma delas é que vai poder subir divisão. Já olham para esta fase da competição com alguma ansiedade ou estão para já só preocupados com a fase regular?
Primeiro, conseguirmos o objetivo de estar lá, ainda não estamos. E olhamos jogo a jogo. Claro que já olhamos para um bocado para a segunda fase, sabemos que o Famalicão parte à frente dos outros clubes, tanto pelo investimento que está a fazer, ainda agora apresentar uma ex-jogadora do Santos, com 33 anos, capitã de seleção. Mas lá está, olhamos jogo a jogo, mas temos a nossa palavra a dizer na disputa para a subida. Também dar este ano no futebol feminino é importante passar à segunda fase, porque para o ano vai haver terceira divisão. As duas equipas que passarem à segunda fase ficam basicamente na segunda divisão, por isso também é muito importante esta passagem à segunda fase.
Falando desse crescimento que há pouco o Vítor também referia, houve um crescimento claro, obviamente, com a entrada do Sporting e do Braga, mas depois equipas como o Benfica, o Gil Vicente e agora mais recentemente o Vitória e o Famalicão, equipas que são, obviamente, uma referência a nível masculino, passaram para o feminino também. Onde é que pode chegar, Vítor, o futebol feminino a breve, médio prazo?
Acho que a realidade do futebol feminino ainda não é assim tão sustentável como parece. Eu falo um bocado por os clubes que entram, ok, um Benfica, um Sporting, um Braga, um Famalicão agora que aparece também muito forte, mas a verdade é que no futebol feminino acho que os clubes funcionam como uma empresa, não é? E o futebol feminino ainda não traz lucro, muito pelo contrário, traz muito prejuízo e também, lá está, a diferença entre clubes profissionais e amadores. Mas a curto prazo vejo o futebol a ser profissional, o futebol feminino a ser profissional, a curto prazo mesmo.
Mesmo no Gil Vicente?
Vamos com calma. Como falou o Tiago, primeiro temos que pensar nas infraestruturas do clube. Eu falo por nós treinamos 3 vezes por semana, treinamos às 8h30 da noite, às vezes em meio campo, e isso também nota logo, há logo uma diferença. Se quiséssemos treinar a campo todo, tínhamos de treinar às 9h30 da noite, e só por aí já dá logo para perceber que tem que se caminhar devagar. Vamos devagar e quando tivermos, e se for o momento certo, devemos chegar lá a profissionais.
Em relação ao plantel atual, o Vítor está à espera que haja alguma reformulação durante este período de janeiro ou conta com as jogadoras que têm atualmente apenas? Apenas entre aspas, claro.
Estamos a tentar reforçar a equipa em alguns pontos débeis, mas não é fácil. Como eu disse, no futebol feminino a qualidade não existe em abundância e sabemos que cada vez mais. E entrando agora um bocado também no respectivo valor das jogadoras, existem jogadoras agora que já são caras, não é? E tentámos reforçar com jogadoras aqui da zona, pensar em grandes bolsos.
Falando também deste Gil Vicente e daquilo que pode vir a ser aposta na formação do futebol feminino, lá está, tem a ver também com as infraestruturas. Mas até que ponto é que seria importante haver essa base?
Sim, é um objetivo também a curto prazo fazer, no mínimo, as sub-19. Mas lá está, não havendo infraestruturas...
Que já é uma prova nacional.
Sim, sim, sim. Mas não havendo infraestruturas, não vale a pena estar a sobrecarregar ainda mais o Gil e andarmos com a casa às costas, que é aquilo que temos feito.
Ao nível da simbiose que pode existir entre a equipa masculina e a feminina, acreditam que, estando o Gil Vicente no futebol masculino na primeira divisão, pode atrair mais jogadoras para o futebol feminino? Acreditam que possa haver uma relação nesse sentido?
Sim, isso é óbvio. Quanto maior o clube, mais prazer há em representar esse clube. O Gil Vicente é um clube histórico e nós sentimos isso no início desta época. Senti isso quando fui falar com algumas jogadoras que disseram logo que sim, também para poder representar o clube.
O Vítor Silva tem 23 anos, depois há o Vítor Oliveira com 66 anos. São, obviamente, duas dinâmicas diferentes, o masculino e o feminino, embora haja as suas semelhanças, como se sabe, mas de que forma é que o Vítor Silva olha para o seu colega, neste caso do futebol masculino?
É um professor, mas não é só para mim, acho que é para toda a gente que anda no futebol. Temos visto as últimas declarações que ele dá, cada conferência de imprensa é uma aula. Por isso, para mim é uma referência. E ainda por mais poder dizer que trabalho, entre aspas, não é? No mesmo clube que ele, é um orgulho.
E é desta forma que fechamos o Rumo Desportivo desta semana. Agradeço ao Vítor Silva, treinador da equipa feminina do Gil Vicente, ao diretor desportivo Tiago Lenho e ao guarda-redes da equipa masculina Denis. Agradeço a presença aos três no Rumo Desportivo desta semana. O clube em destaque foi o Gil Vicente Futebol Clube. Nós voltamos na próxima semana com mais um clube da região do Minho. Tenha um bom fim de semana.